Não Pira, versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti.
É ela, Márcia, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, tudo ótimo, bom dia, Beverly, ouvintes. Tudo ótimo.
Márcia, hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, ele é bem especial, né? Tem até ciência relacionada ao tema, que é a felicidade, a ciência da felicidade, estratégias para a felicidade. Mas num mundo em que a gente quer muito ser feliz, a infelicidade parece que tá ganhando o jogo, né? Tá dando 7-1 na felicidade. Vamos contar um pouquinho. Oi?
Não, que aliás foi bem triste o 7-1, né?
Então, né? Foi uma infelicidade. Márcia, como psicanalista, o que, que a gente pode entender sobre felicidade, né? E amanhã, dia 20, é o Dia Internacional da Felicidade, é uma boa oportunidade para a gente discorrer sobre o tema.
Eu acho um tema ótimo e acho que a gente, apesar de ser muito subjetivo, né, porque o que pode ser felicidade para um pode não ser para o outro, mas acho que a gente tem algumas coisas mais comuns, né, se a gente pode pensar assim em relação à felicidade, né. E até acompanhando assim, alguns estudos, por exemplo, né, a ciência da felicidade, Harvard vem fazendo um estudo desde 1938, acompanhando mais de 1.300 pessoas ao longo desse tempo. Então, são 85 anos de estudo, mapeando o que deixa as pessoas felizes e o que deixa as pessoas infelizes, né? E para surpresa, Beverly, não é o principal fator, não é o dinheiro, não é a genética e não é o status, mas sim a qualidade das relações humanas. Olha que curioso, né? Então, eu acho que a gente pode conversar um pouco por aí, né?
Vamos começar, então, com esse jeito aí, Márcia, porque a gente precisa trazer luz sobre o tema. Vamos lá.
Né? Então, os estudos mostram que, por exemplo, boas relações duradouras e com qualidade, por exemplo, no casamento, com amizades, o relacionamento com familiares e a forma como a gente se relaciona na comunidade, ele não só traz uma questão de felicidade, de sensação psicológica de felicidade, como ele impacta diretamente na questão física. Então, pessoas que têm relações mais seguras, elas têm processos biológicos onde elas conseguem regular o estresse. Então, as pessoas têm menor inflamações, menor riscos cardiovasculares, menor deterioração cognitiva, menos diabetes. Então, assim, não é só uma questão emocional, mas ela impacta diretamente na questão biológica. E a felicidade não é uma questão unicamente, um processo só psicológico, né? Ele é um processo de relacionamento dinâmico. Não é um traço, Beverly, da pessoa. Ele é um processo que a gente constrói ao longo da vida. Então, tem alguém aí que está nos ouvindo que não é muito feliz ou que conhece alguém que não é muito feliz, há esperança. A gente pode, sim, dispor de algumas ferramentas e de um esforço que a gente faz para trazer essa questão da felicidade para nós. Acho que estamos muito infelizes, apesar de termos muitas coisas. Então, vamos entender, não são as coisas, não é o dinheiro, não é o biológico. É a qualidade dos relacionamentos que a gente estabelece ao longo da vida. E isso qualquer um pode ter, independente da condição financeira. Então, essa é a boa notícia, essa é a feliz notícia, né?
Muitas pessoas confundem, Márcia, felicidade com alegria. E tem diferença, né?
É, a alegria é aquele estado mais eufórico, né, e mais instantâneo, que a gente, né, tem momentos alegres em que a gente vai dar risada, em que a gente vai ter essa catarse emocional, que é uma coisa super boa. A felicidade, ela é um processo mais constante, né, é um fenômeno biopsicossocial, né, e aí a gente pode entender que os relacionamentos, eles funcionam como esse determinante central de saúde, de bem-estar e de longevidade. Olha que coisa interessante, né, porque à medida que a gente tem essa sensação de felicidade, que ela é algo não tão apoteótico, né, mas ele é mais constante, a gente consegue também entender como vai ser a nossa vida no futuro. Tem estudos, Beverly, que mostram, e aí vale para os ouvintes aí ficarem atentos, que conforme está o nosso estado de felicidade aos 50 anos, por exemplo, quando temos aí na faixa dos 50 anos, ele aponta como seremos aos 80 anos, né, então se a gente ainda tem tempo de melhorar os nossos relacionamentos e a forma como a gente se coloca diante da vida, é importante para a longevidade também, não só para o aqui e para o agora, né?
A felicidade, Márcia, ela é contagiante, porque eu te pergunto isso porque a gente percebe que algumas pessoas ficam felizes ao ver ou estar perto de quem está feliz. Mas o inverso também acontece. Também a gente percebe que há algumas pessoas que ficam frustradas, tristes, infelizes, ciumentas com a felicidade alheia. Então, quero te perguntar, a felicidade é contagiante?
É que a gente está falando de duas coisas, né? A gente está falando desse contágio, a gente vive muito por contágio emocional e isso é explicado pelos neurônios espelho, ou seja, a gente se espelha inconscientemente no outro, então a gente tanto pode ter uma empatia pela felicidade quanto uma empatia pela infelicidade, então esse é um fator. E outro fator é a inveja, ou seja, algo que eu acho que o outro tem, mas que ele necessariamente não merece e que eu deveria ter. Então, eu não fico feliz com a felicidade do outro. Então, né, eu tanto posso me contagiar aí através do neurônio espelho, como eu posso estar num processo de inveja e de achar que o merecimento do outro não é legítimo, deveria ser meu. Então, a gente precisa se trabalhar nesse segundo caso, né? Porque melhorar o humor, ter alegria, conseguir ter uma regulação emocional melhor, são alguns fatores que tem na nossa relação com a nossa maturidade emocional, né? E que aí a gente pode também dar aí algumas dicas para ver como a gente chega nesse ponto, né? Além da qualidade dos vínculos que a gente tem, né, dos vínculos afetivos, porque é a nossa base de saúde emocional. Então, se eu me relaciono com alguém que eu tenho muita inveja, a minha base de saúde emocional, ela está capenga, né? Ela não está boa. Eu preciso estar me relacionando com pessoas que eu vibro junto, que eu aposto junto, que eu me sinto feliz com o outro também, né? Além disso, eu preciso regular essa questão do estresse, né? Porque isso é a base da minha saúde física. Né?
Certo.
E o sentimento de pertencimento, ele é também a base da minha longevidade. Então, eu preciso estar atento com isso. Se eu estou me relacionando onde eu sou tóxica para eu mesma, eu vou ter que precisar rever aí os meus valores, os meus conceitos e como eu faço para ter uma regulação, uma maturidade emocional maior, né?
Perfeito. Márcia, para a gente fechar, então, a nossa conversa hoje e pensando em felicidade, quais são as dicas e as orientações?
Olha, a primeira delas, eu vou fazer um parênteses aqui para a gente não pirar, né, Beverly, bem rapidinho. Eu hoje estou falando aqui de São Paulo e eu estou muito feliz. Mas porque eu também tenho um olhar, e é uma coisa construída, eu não nasci assim, eu me desenvolvi muito nisso, de poder assim reconhecer as pequenas gentilezas, as pequenas formas que os outros têm também de nos dar coisas. Muitas vezes a gente está esperando sempre aquela coisa tão grande. Às vezes é alguém esperar para abrir a porta do elevador, é te dar uma informação com mais gentileza, é te oferecer um café. Então, um fator para que a gente seja mais feliz é a gratidão, é a fé também em que as pessoas possam ser mais felizes, né? Eu acho que o agradecimento nas pequenas coisas, o Mário Quintana tinha uma frase que era genial, que ele dizia: a felicidade, ela é tão simples, mas tão simples, que às vezes a gente deixa ela ir embora por não conseguir reconhecê-la, né? Então, eu acho que a gente dá valor para essas pequenas coisas. Então, gratidão e fé é o primeiro passo para a nossa felicidade. Segundo, é a nossa capacidade de ter relações próximas e confiáveis. Ah, mas como é que eu faço isso? Eu vou ter conversas mais profundas, eu vou também alimentar as conexões que eu tenho, eu vou chamar uma amiga para tomar um café, eu vou convidar um amigo para um jantar, eu vou fazer esse empenho também de alimentar essas relações. Terceiro ponto é a gente ter uma regulação emocional para lidar com situações difíceis. Ah, isso é óbvio. Claro, é óbvio, mas vale a gente dizer, porque parece que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, eu estou com raiva, ou eu estou cansada, ou eu estou com inveja. Vamos perceber qual é a emoção. Vamos dar nome para as nossas emoções e vamos adiar a reação. Aí eu estou com raiva. Aí eu entendi que eu estou com raiva. Então, se eu estou com raiva, calma, eu não posso reagir, porque é certo que vai dar um BO que eu não vou gostar lá na frente, né? Outro fator é a gente... Isso aí é tão citado, mas enfim, as pesquisas e os resultados mostram que a gente evitar abuso de álcool ou comportamento em que a gente se destrói, né? E como que eu faço isso? Ah, eu vou entender, por exemplo, sei lá, estou bebendo todo dia, o que está me levando a isso? O que eu estou querendo desfazer com isso, né? Então, é uma outra forma. E o sentido de propósito, né? O sentido de propósito é... Qual é o propósito que a gente tem na vida? Trabalhar e pagar a conta? Não, isso faz parte. Mas o que é a minha existência? Que diferença eu faço no mundo, sabe? Que seja no meu pequeno universo, mas que diferença eu faço? Então, acho que esses são os fatores que podem fazer com que a gente seja mais feliz, mas que a gente não viva a tirania da felicidade. Ninguém é feliz o tempo inteiro, e isso é impossível. A gente também poder reconhecer um pouco e suportar um vazio, e aí que vai entrar a fé, e aí que vai entrar a espiritualidade, para a gente passar essa ponte, né, de uma sensação um pouco mais de angústia, calma, porque depois a felicidade, ela vem também, mas ela é uma construção cotidiana, né, Beverly?
Perfeito. Márcia, muito obrigada por estes esclarecimentos. Um ótimo dia para você, até semana que vem.
Para você também, e bom dia aos ouvintes.
Não Pira, versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante, Márcia Tolotti.